Cantos do Sul da Terra. Apoio Cultural. Festival da Virada Depois das Águas, 8 a 22 de julho. Acesse www.festivaldavirada.com.br.
FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Que segredo procuras? A vida logo te revelará. Eu já sei tudo, sem ler nem escrever. Há pouco, talvez uns quantos dias, era uma menina que andava num mundo de cores, de formas precisas e tangíveis. Tudo era misterioso e algo se ocultava. A adivinhação de sua natureza constituía um jogo para mim. Se soubesses o terrível que é alcançar o conhecimento de repente, como se um raio dilucidasse a Terra. Agora, habito um planeta doloroso, transparente como o gelo. Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Que três! Mas já que a quem interpretava e que compôs quis homenagear as duas e jogar luz nas duas e sublinhá-las e botar o foco nelas, vamos falar primeiro nas duas, Violeta e Frida. Violeta Parra é uma homenagem, não sei se é fácil querer homenageá-la, sendo americano, mais ainda sendo chilena, como a autora Pascuala y la Vaca, a jovem, a excelente Pascuala y la Vaca. Violeta Parra é tudo que a gente sabe que é. E Frida, quais são os paralelos? Tem muitos paralelos nessa letra, mas tem também os nossos, sei lá eu. Lembrem que Violeta Parra, com aquele gênio, com aquele temperamento, com aquela atitude de mulher combativa, interessada na cultura popular, até aí eu podia estar falando de qualquer uma das duas, né? Mas lembrem que não há só uma conexão pelo fato de se tratar de duas artistas, também a linguagem aproxima, porque a Violeta Parra é uma grande artista plástica. A gente a tem sempre como a compositora e intérprete, mas é uma grande artista plástica. É aquele marco da exposição no Louvre, que ainda nenhuma artista americana latino-americana tinha alcançado. Mas não é da Violeta que a gente vai falar, e sim da outra, da Frida Kahlo. Da Frida Kahlo, que nasceu no seu Coyoacán em 6 de julho de 1907 e morreu tão jovem, morreu em 54. Frida Kahlo, não é que nós vamos falar dela, nós vamos homenageá-la, mencioná-la. Ela falou conosco aqui: por que estudas tanto? Que segredo procuras? Aqui tem algo muito interessante sobre essa revelação dolorosa. Eu estou chamando assim. Não sei como vocês escutaram, como vocês leram, para quem já leu esse texto. Essa é a própria Frida dizendo: se soubesses o terrível que é alcançar o conhecimento de repente, como se um raio dilucidasse a terra. Talvez esse terrível seja pela iluminação mesmo, pelo alcançar esse conhecimento. Talvez seja também pelo pasmo de chegar sem um processo que vai te preparando para esse conhecimento. Lembrem que na canção do Escolhido, Canção del Elegido, do Silvio Rodrigues, acabei de falar sobre Silvio Rodrigues com um novo amigo, para quem eu não tô apresentando Cantos do Sul da Terra, porque ele já é da beira do fogo aqui, já nos conhece, é o Alessandro. Abraço, Alessandro, espero que tu gostes do programa de hoje. Mas na Canção del Elegido, Silvio Rodrigues, o Alessandro é fã do Sabina e do Leon Rieco. Eu digo: ah, bueno, então vamos botar o Silvio Rodrigues nesse time. Por isso falamos um pouco sobre isso. Mas o Silvio diz assim: soube a história de um golpe, de um só golpe, sentiu na cabeça vidro moído. Supo la historia de un golpe, sintió en la cabeza cristales molidos. E compreendeu que a guerra era a paz do futuro. Uma coisa mais linda: o mais terrível se aprende em seguida, e o formoso nos custa a vida. Tem muito a ver com o que a Frida diz aqui. Vou repetir, me deem licença. Se soubesses o terrível que é alcançar o conhecimento de repente, como se um raio dilucidasse a terra. Agora habito um planeta doloroso, transparente como gelo. Transparente como gelo. É doloroso porque se vê tudo. É doloroso porque se sabe tudo. Que coisa fantástica que uma mulher genial, única, diga isso tendo vivido de 1907 a 1954. Os 47 anos recém-completos, ela nasce em 6 de julho e morre num 13 de julho, lhe deram uma perspectiva desta profundidade, desse tamanho, desse assombro. Lembrei, por último, já que eu tô fazendo tantas associações aqui, será porque eu aniversariei há 2 dias? Pode ser. Mas lembrei, por último, de um querido amigo que me dizia por que não usava droga e em vez disso, não foi bem o que ele quis dizer, ele tinha 15 anos de idade, estava interessado em meditação. Nós no colégio de aplicação, e ali pertinho as faculdades todas, no mesmo pátio, naquela época, tudo pelo Campus Centro, pouca coisa no Campus Vale. E ele diz assim: tchê, se eu saísse daqui agora e me sentasse na aula de cálculo 4 na engenharia, eu poderia pegar todos os dados que o cara dissesse, não perder um elemento, uma afirmação dele, anotar tudo isso, mas eu não ia entender nada. Agora, se eu terminar o primeiro ano, fizer o segundo e o terceiro, fizer vestibular, entrar na engenharia, fizer cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3, aí assistir cálculo 4 vai ser outra coisa. Essa foi a diferença que ele, esse menino, que também é bastante genial, um professor de história muito querido hoje, essa é a associação que ele fez, a definição que ele fez de saber as coisas de um só golpe, de repente, de uma hora para outra. Tá aí. Muita coisa para começar a semana? Olha, eu gostei. Eu gosto quando a gente bota essas coisas na mesa, faz uma bagunça sem tamanho, cada um pega o que quiser. É assim que a coisa funciona. Estamos com a Frida Kahlo. Como que não vamos estar? Quem viveu muito pouco e também foi um gênio na sua linguagem, e olha que não viveu tão pouco quanto Frida Kahlo, era quem estava tocando a trilha para nós. O Magrão soltou ali e eu pedi para ele que soltasse mais largo, mais comprido um pouco, porque esse cara merece ser mais ouvido do que apenas aqueles primeiros compassos da trilha que a gente costuma usar. Arturo Cevajos. Já falei muito dele aqui. Meu amigo Arturo Cevajos, o grande violonista, aqui tocava Jupan, que era uma preferência dele, mas ele tocava qualquer coisa. Grandioso violonista argentino que morreu na Covid, por causa da Covid, muito jovem, em 5 de julho de 21. Estamos com o Arturo, estamos com a Frida, estamos. Alguns, vocês me digam, estamos ou não estamos com esse pasmo, esse assombro da Frida diante deste saber, desse compreender, nesse planeta doloroso, transparente como gelo, será? Se eu já não fiz associações demais, lembrei do Noel Guarani. Conheço as penas do mundo de tanto que já andei. Diz que existem 7 penas, 7 mistérios também. As minhas perdi as contas, mistérios não encontrei. Alguns dirão que é um absurdo dizer que não há o mistério, mas é um pouco isso que a Frida disse. Vamos embora, temos gente muito boa. Vejam só o que é essa gravação da Segunda Califórnia que a gente vai escutar agora, depois eu comento o que é, e depois uma homenagem bem datada, com um jeitão bem antigo. Uns vão gostar e outros não. Córdoba de Antaño. São meus amigos dos 4 de Córdoba. Meus amigos não, eu fiz amizade com Victor Hugo, um dos grandiosos anciões, hoje anciãos, do 4 de Córdoba. Córdoba de Antaño é um clássico daquela província. Solta, Magrão.
faz uma noite, onde a lua faz um dia. Lá no fim da minha terra, onde a paz se faz sem guerra, moro eu e a imensidão. Meus amigos são pouquinhos, o clarão lá do vizinho e essas flores que estão no chão. Meus amigos são pouquinhos, o clarão lá do vizinho e essas flores que estão no chão. Meus amigos são pouquinhos, o clarão lá do vizinho e essas flores que estão no chão. Meus dois santos de madeira, um é anjo muito antigo, ficou sempre gurizinho. O outro é um velho umbu que tem manto de folhagem, mas é santo, sim senhor. Meus amigos são pouquinhos, o clarão lá do vizinho e essas flores que estão no chão. Meus amigos são pouquinhos, o clarão lá do vizinho e essas flores que estão no chão. Meus amigos são pouquinhos, o clarão lá do vizinho e essas flores que estão no chão. Eu convido para ir lá, mas ninguém pode pisar nessas flores que estão no chão. Meus amigos são pouquinhos, o clarão lá do vizinho e essas flores que estão no chão. Lá no fim do meu Rio Grande, lá no fim do meu Rio Grande,
casta doctoral. Te conocí asomando tus crestas al barranco del pozo que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer,
el corralón de carros, el abrojar la bomba.
Decirle que te cuenten si no es para llorar. Lárgate, hermano mío, contale a tus muchachos costumbres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el mandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer,
el corzo en San Vicente, el silbo de la flauta
y aquel cochero en plaza que se quedó de a pie. Años juveniles, la Córdoba de antaño, de mi primer amor,
y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso,
en el que tantas veces viajábamos los dos.
Recobas y balcones de estilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó.
Cuando te demolían para ensanchar tus calles, sentí dentro del pecho golpear mi corazón.
La voz del mundo Cartos cantó su serenata, el fuelle de Siriaco fue su fondo musical, y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental.
Su vals sentimental. Eu acho que a gente deve identificar os próprios preconceitos, eu acho. Acho que, enfim, é algo mais ou menos de conceito público, digamos assim. A gente tem que ir atrás, descobrir na gente os preconceitos. Eu tenho tremendo preconceito com a valsa. Tenho com o bolero também. Me dá uma sensação de uma coisa antiga. Vou usar aquela palavra que eu sempre reluto e peço desculpa, de uma coisa meio brega. Às vezes eu digo brega no bom sentido. Digo brega porque adorei uma estética brega. Outras vezes, ai, puxa, isso é cursi, dizem os argentinos. Isso é kit, diz alguém. E eu tenho isso com a valsa. Começou a valsa, eu já tenho essa sensação de uma coisa meio com naftalina, assim. E tá lindo isso aí, né? E o canto dos Quatro de Córdoba também tem época. Também é... é datado, mas datado é um problema? Talvez não seja. Talvez seja muito bonito ouvir esses caras que retratam a sua época. Córdoba de antaño. Querem ir bem a antaño? Depois eu digo para vocês o ano exato em que Córdoba foi fundada. A gente está aludindo à fundação de Córdoba. E faremos isso também com Catamarca. Uma num dia, outra no outro, ambas no século XVI. Então bota antaño nisso, pegamos pesado. Los Cuatro de Córdoba começaram essa homenagem a Córdoba. E antes, se a gente está falando em datado ou não datado, que coisa moderna, que coisa atemporal, que é o início do arranjo desse Morada do Paulo Ruschel. E depois ele opta por algo bem tradicional, enfim. Que liberdade que a gente notava nesses primeiros festivais. Estou fazendo uma crítica aos mais recentes. Eu não conheço o suficiente de festival para falar nisso e acho que seria muito ousado, muito atrevido. Mas sim, eu posso fazer essa crítica. A gente sente um ar de repetição e de coisa formulada, mas ao mesmo tempo tem algo totalmente compreensível. Quando tu tava lançando aquele movimento, ainda não havia um formato consagrado. E as pessoas traziam o que brotava da alma e da cabeça. Não havia o apuro, o cuidado e o nível instrumental de música instrumental, de instrumentistas que a gente tem hoje, certamente não. Mas tinha outra liberdade de composição, isso é muito claro. Tanto que a gente tem aquelas joias que são do início do ciclo dos festivais. Paulo Ruschel, segunda Califórnia, tô falando em 1972, é pouco querem mais, eu estava entrando no jardim de infância. E o Paulo Ruschel é outro cara que viveu menos do que a proposta. Porque ele, que era nascido em maio de 19, morreu em 5 de julho de 1974. Autor de algumas coisas mais clássicas do que outras, a gente vai ter mais algum exemplo. Mas estamos aqui com o Paulo Ruschel também, com Córdoba também. E eu disse Catamarca, e eu já tinha dito Arturo Cevajos. Então vamos ouvir Paisaje de Catamarca, com o duo Socavón. O classicaço do Polo Jiménez, que quase todo mundo gravou. Credo, como se gravou? Paisaje de Catamarca. É bom para comparar, como a gente falava outro dia de outro tema. E Lloran las ramas del viento. Vidala litúrgica. Gosto muito dessa classificação que o Jupank lhe deu a essa sua obra. E quem interpreta, pra gente ouvir um pouquinho de instrumental, Arturo Cevajos no seu violão magnífico. Solta lá.
Mirando abajo parece un sueño, un pueblito allá otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera, y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un pueblito allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La, 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 la. Y un camino largo que baja y se pierde. Con sus costumbres tan provincianas, el canizo acá, el tabaco allá, y en las hogas cuelgan quesillos de cabra. El canizo acá, el tabaco allá, y en las hogas cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanillo, una chinita barriendo el patio, y sobre el nogal, centenario ya, soy un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal, centenario ya, soy un chalchalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un pueblito allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La, 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 la. Camino largo que baja y se pierde.
Thank you.
belíssima interpretação do Arturo Cevajos de Lloran las ramas del viento. Lindíssima interpretação, a leitura que ele faz da obra de Jupanqui que ele se dedicou a transcrever, a obra violonística. Magnífico artista Arturo Cevajos, do Pago de Pergamino, nascido no mesmo lugar que Jupanqui. Jupanqui nasce no interior desse interior. Imaginem o que era Pergamino, província de Buenos Aires, em 1908. Ele nasce no interior de Pergamino, em Campo de la Cruz. De Pergamino, não sei a que distância de Campo de la Cruz, longe não há de ser, por mais que sejam grandes as áreas daqueles municípios de latifúndio de pecuária extensiva, a gente sabe como é, e de grandes plantações mais tarde, mas, putz, em Pergamino não devem estar tão longe as localidades, então dá pra dizer que o Arturo e o Jupanqui são do mesmo pago. Antes a gente ouviu Paisaje de Catamarca, do Polo Jiménez, com o Duo Socavón. Quem sabe a gente já emenda até aquela homenagem que fez ao Bocha Martínez na sexta, né? Do Duo. Faltava essa aqui, então. Eu disse que a gente tem que estar atento aos próprios preconceitos e também aos próprios erros. Nada de ocultá-los, muito menos quando se quer ter a relação mais transparente. Transparente como aquele gelo do planeta, o planeta de gelo da Frida Kahlo. Por que que eu tô dizendo isso? Porque eu disse que Córdoba e Catamarca foram fundadas no século XVI, coisa nenhuma. No século XVI é Córdoba de la Nueva Andalucía, Córdoba, portanto, que tinha esse nome. O Cabreira velho, Jerônimo Luiz de Cabreira, esbarrou o cavalo lá e fundou, para desdouro e desgraça de Cometingones, Anavirones e outras etnias da região, a cidade de Córdoba em 6 de julho de 1573. Então, 50% certo, é século XVI. Mas San Fernando del Valle de Catamarca é fundada por Fernando de Mendoza e Mate de Luna em 5 de julho de 1683, mais de um século depois, 110 anos depois, então estamos falando já do século XVII. Até pela proximidade, pela ideia de conquista da região, eu imaginei que também fosse do século XVI e não queria passar para vocês essa informação equivocada. Sabe com quem que a gente vai cevar a palavra? Com um sujeito que, bom, é notabilizado pelo humor magnífico dele, Luiz Landricina Chaquenho, mas uma das coisas que ele faz com mais gosto e com mais acerto é imitar o cordobês. O cordobês tem um acento, um sotaque muito particular. E ele imaginou o cordobês chegando no inferno. É claro que aí tem muitas conexões com o perfil social, psicológico do cordobês. Não é só uma questão de sotaque, evidentemente. E eu sei que isso não é uma coisa simples para a gente compartilhar aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, em Porto Alegre. Sei que muita gente que está ouvindo sabe do que eu estou falando. O cordobês é notável por uma coisa de humor e de um humor muito característico. O humor cordobês é muito específico. E, ao mesmo tempo, são caras festeiros, são caras festivos. São quase santiaguenhos. Santiago del Estero tá logo ali em cima. Então, norte de Córdoba, ni hablar, porque é bem cordobês e bem santiaguenho também. Cordobês en el infierno tá genial. Eu achei que não seria complicado de compreender o espanhol para quem não é tão vaqueando nisso. Depois, mi burrito cordobês, Gerardo López, por los arrojenhos. E não vamos deixar Catamarca de fora, que eles vão ficar chateados. Noches de Catamarca, Manuela Costa Villafañe, Felipe Benito Zurita, Eduardo Falú, ninguém menos. Amanhã vai ser dia de Falú. Amanhã nós vamos, não vamos cansar porque ele não cansa, mas nós vamos botar o Falú no serviço. O Eduardo Falú, não o Juan Falú, seu sobrinho magnífico também. Mas por hora, vamos levar a palavra.
Este é outro cortito e al pie de Córdoba. Había muerto un cordobés bastante degeneradito, pero derecho al infierno, pero ni por el purgatorio pasó, derecho. Y llega allá, tipo, lo atiende uno de esos tipos como los independientes, ¿viste? El tridente, la... los cuernitos, la colita con la cosa. Entonces le dice, ¿usted viene de Córdoba? Provincia Argentina. Sí. Fulano de tal. Sí, ya estoy acá. Dice, bueno, ahora va a pasar... Momentito. Les estoy haciendo el favor de venir al infierno. Así que yo quiero, para empezar, como a mí siempre me gustó el jolgorio, quiero disfrutar aunque esté en el infierno. Yo quiero que me pongan donde esté la mina. Entonces le dice, ¿cómo? ¿Dónde están las minas? No, no, no lo entiendo. Las mujeres, loco. ¿Dónde están las mujeres? Discúlpeme, dice. Creo que se equivocó. En el infierno no hay mujeres. ¿Qué es lo que decís? Lo que escuchó. Destápese los oídos. En el infierno no hay mujeres. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Y esos cuernos los sacaste en una rifa?
Que coisa mais linda. Noches de Catamarca, Costa Villafañe e Benito Zurita. E é... Eduardo falou em cada nota. Inclusive porque se ouve cada nota, limpa e perfeita. Não importa o trabalho que ele esteja fazendo, a dificuldade, a complexidade. Como a gente sempre gosta de falar de cantores que parece que não estão fazendo esforço, que estão simplesmente respirando, falando, e sai uma voz linda e bem sustentada. É isso que se sente, é isso que eu sinto com o violão de Eduardo Falú, que tem data de recuerdo amanhã e vai estar bem presente por aqui. Antes disso, Mi Burrito Cordobês, é um clássico, Gerardo López, por Los Arrojenhos, já começa com uma quena bonitinha, assim, com um ar meio infantil desse negócio, mas bonitaço. E antes disso, sensacional, o Cordobês no Inferno. Depois do Landricina, não vou bancar o bobalhão aqui de querer eu mostrar para vocês como é que é esse sotaque. Mas o que é interessante pro brasileiro, ou para o luso-falante, não precisa ser brasileiro, notar, é que a gente, quando quer falar bonito, quer falar certo espanhol, a gente recorda algumas coisas, é preciso recordar algumas coisas, que não existe o E abertos, ou seja, não se diz O nem E, e que não existe o A fechado, o A. Eu não sei se o termo aí seria fechado, mas não existe o A. Então, a gente fica com essas regras na cabeça, sem O, sem E. Perfeito, só que o cordobês, ao fazer o seu sotaque, que coloca a sílaba tônica num fora da que deveria ser, esse é o grande segredo desse sotaque. A tônica vem antes, e ou vem noutra sílaba, e arrasta um pouco. E muitas vezes aí eles abrem a vogal. Querem ver? O diabinho pergunta: "Usted viene de Córdoba?" Ele diz: "Província Argentina." Província, e sai um O. E isso o próprio argentino não percebe. Que ali tá, se a gente disser, olha, diz a palavra pó aí, o cara repete pô, não sai aquele O, mas o cordobês faz tanto esse O quanto esse E, quando faz a tonicidade dele. Vou procurar um E aqui. Ah, tá. Bueno, diz o diabinho, a hora vai passar? Ele diz: momentito. Momentito. É mentito, não mentito. Eu sei que não tô fazendo perfeito, mas procurem parar a orelha nesse assunto, porque é muito legal para quem gosta de falar bonito, de falar correto. Não, mais bonito do que correto, porque a questão de pronúncia não é a mais importante, sem dúvida, né? Mas enfim, é algo que me ocupou a vida inteira, sendo intérprete de música argentina, uruguaia e chilena, enfim, como eu sempre fui. Cordobês en el Infierno, sensacional. Quero que me coloquem onde estão as mulheres. E no fim, essa coisa de humor popular e campeiro, né? O cara diz: aqui no inferno não tem mulheres. Ah, sim. E tu vai me dizer que essas guampinhas tu ganhou numa rifa. E esses cuernos los sacaste numa rifa. Hã? Tá aí, perfeito. Los sacas. Não, los sacaste, mas antes tem essa forma verbal bem popular. No me digas. Não me digas, né? Não me digas. E esses cuernos los sacaste numa rifa? Tá bom. Luiz Landricina. Eu falei em clássico, quando falei que o Ruschel tinha seus clássicos. Primeiro, deixa eu dizer como é que anda aqui o nosso WhatsApp, que eu nem disse o número hoje: 986-080-664. 986-080-664. O Júlio Doiner diz assim: mas tá inspirada a segundona, tá bom. Graças. E diz algo sensacional: atualizando a translucidação da Frida, dirão os modernos que ela fez o download do livro de Toth, Nas Ondas do Canto do Sul da Terra. Sensacional. Demos uma mão pra Frida aqui, pra esse mundo do... Eu não entendo nada disso, mas é o livro de Toth, não sei como se pronuncia, um TH ao final, tem a ver com o tarô, tem a ver com essas coisas do mistério. Vamos no clássico do Ruschel, vocês sabem qual é, mas um vai dizer um, outro vai dizer outro. Então vamos rodar os dois clássicos do Ruschel, solta aí.
moicano, não pensa nem nada, só vai pela estrada direita charqueada. Deus, 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 você fez. Foi, toca, foi, 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 foi. Foi, toca, foi, 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 foi.
De preto trazendo a boiada, vem guindo cantando, dando gargalhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada.
Vem beirando, vem beirando.
O gado coitado nasceu, foi marcado. Aí vai condenado na estrada, berrando a querência, deixando. E os homens marvados, empurrando, gritando.
Toca a boca.
O gado coitado nasceu, foi marcado. Aí vai condenado direito à chacrada. Mas manda a poeira pro rumo de Deus,
perdendo pra ele, dizendo pra Deus. Deus, 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 você fez.
Desengano e o boi ilusão. Bem perto do carreteiro vem o boi desengano e o boi ilusão. Roda, roda, roda a carreta, sobe a serra da amargura. Roda, roda, roda a carreta, roda que a estrada é bem tua. Roda, roda, roda a carreta, desce a serra da amizade. Roda, roda, roda a carreta, escreve na areia a saudade.
E o boi da frente é o destino, companheiro do esperança. E o boi Brasil é o desejo, pareia do coração. Bem perto do carreteiro vem o boi desengano e o boi ilusão. Bem perto do carreteiro vem o boi desengano e o boi ilusão. Roda, roda, roda a carreta, roda lá pro fim da estrada. Roda, roda, roda a carreta, pena que lá não tem nada. Roda, roda, roda a carreta, roda lá pro fim da estrada.
Então, que o Arthur Alcevajos encerre esse programa para nós dessa maneira linda, interpretando a Chacareira Santiaguenha com o arranjo do Jupanqui. A gente ouvia o Roda Carreta pelo Beto Ruschel, que coisa linda de interpretação. É Paulo Ruschel, é clássico. A gente já trouxe com a Inesita Barroso, já trouxe em outras interpretações. Antes, os Homens de Preto na linda versão do Tambo do Bando. Todo o meu, minha admiração por todos os integrantes, brilha o Carlos Cachoeira nesse arranjo. Que coisa linda o trabalho vocal. Paulo Ruschel também. E a gente fica por aqui até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.
Cantos do Sul da Terra, apoio cultural. Festival da Virada Depois das Águas, 8 a 22 de julho. Acesse www.festivaldavirada.com.br.